Queridos, hoje nós vamos começar a nossa série falando sobre o Espírito Santo. Por que falar sobre o Espírito Santo? Esse mês, na nossa cultura, é celebrado aí o mês do carnaval, na verdade. O carnaval nós poderíamos dizer como a festa da carne. Nós somos um povo diferente, nós somos chamados para viver pelo Espírito. Sabe, queridos, é impossível viver pelo Espírito ou viver no Espírito sem um real conhecimento a respeito do Espírito Santo. E para falar sobre o Espírito Santo, eu preciso dar uma pequena volta rápida para que você entenda o contexto que eu quero falar sobre o Espírito Santo com você. E a primeira coisa que eu gostaria de trazer à tona aqui com vocês é que nós vivemos hoje em meio a uma geração muito confusa. Para para observar as pessoas, querido. As pessoas, elas são confusas, estão confusas hoje em dia. Confusas sobre si. Eu atendo muita gente, seja como pastor, às vezes como coach, breve, como psicanalista também. E eu vejo que, às vezes, eu pergunto para as pessoas: me fale um pouco sobre você. Fala aí 5 defeitos seus e 5 qualidades. Gente, as pessoas chegam no segundo, na segunda qualidade, elas simplesmente travam. Sabe o que a maioria diz? Mas quando eu digo maioria, eu digo uma maioria violenta mesmo. Sabe o que eles dizem? Nossa, mas é difícil falar sobre mim mesmo. Então, tem gente, como que é difícil falar sobre você? Você convive com você 24 horas por dia, quantos anos? Você deveria ser perito em falar sobre você. Você não sai de perto de você. Mas as pessoas não se conhecem. E quando as pessoas não se conhecem, dificilmente elas vão ter conhecimento de propósito. Então preste atenção nisso. As pessoas, elas estão confusas sobre quem são, e elas estão confusas sobre o que elas devem fazer na vida. E as pessoas estão confusas, preocupadas, com medo do dia de amanhã. Isso é o que eu tenho mais percebido nas pessoas: confusas a respeito de si mesmas, confusas a respeito do propósito de vida. Ou seja, vocês nasceram para o quê? Eu vim esse mundo para o quê? E medo do amanhã. A grosso modo, as pessoas não sabem quem são, não se conhecem, não sabem para o que nasceram e vivem ansiosos e preocupados com medo do amanhã. E uma das causas principais disso, que eu também tenho conseguido identificar, tem sido problemas relacionados à paternidade. Querido, eu quero fazer uma pergunta para você. Essa pergunta é bem boa, tá? Mas responde para mim. Vamos interagir aqui, ó. Quem aqui teve ou tem um pai? Levanta a mão. Ufa, graças a Deus. Todo mundo é normal aqui. Agora, que tipo de pai você teve? Quem foi o seu pai? Quantas vezes seu pai sentou com você, olhou nos seus olhos e disse assim para você: ó, eu te amo? Quantas vezes seu pai sentou com você e perguntou para você o seguinte: filho, me fale hoje sobre a sua rotina na escola, o que aconteceu com você na escola? Como foi o seu dia? Deixa eu ver as suas notas. Oh, mãe, dessa vez não é você que vai na reunião, não. Eu vou lá na reunião da escola do meu filho, eu quero saber como que ele está. Quantas vezes o seu pai sentou com você e disse assim: filho, filha, o que você deseja ser quando você crescer? Sabe, quantas vezes você viu esse interesse do seu pai na sua pessoa? em sentar com você e falar: filho, o que você quer ser quando você crescer? E aí então você começou a falar: pai, eu quero ser médico, advogado, astronauta, quero ser o Cristiano Ronaldo, sei lá o quê. E aí seu pai começou a motivar você, para cá você: filho, papai está aqui, papai vai fazer o possível, não duvide dos seus sonhos, não desista, Deus é capaz de... Quantas vezes isso aconteceu com você? Quantas vezes você se sentiu, como se diz, amado? Quantas vezes você sentiu o seu pai preocupado em saber, em ensinar princípios e valores para você, sentar com você e falar assim: ó, filho, senta aqui, papai vai te ensinar sobre assuntos a respeito de sexo, papai vai sentar com você, vai ensinar você sobre assuntos de família, papai vai ensinar você sobre assuntos de vida profissional. Quantas vezes isso aconteceu com você? Queridos, uma paternidade defeituosa, sem que o ser humano perceba, isso gera caos dentro de nós. E aí as nossas tomadas de decisões, as nossas crenças, os nossos comportamentos podem ser muito afetados por conta de uma paternidade que não foi feita como deveria ter sido feita. Eu tenho certeza que o que eu citei aqui falou com 99% das pessoas. 99% das pessoas. Esses dias eu sentei com quase 20 cristãos. Eu fiz as mesmas perguntas para eles. E eu perguntei: essas coisas que eu citei, quem de vocês não teve? Os 20 levantados. 20. Se tinha 20, eu não sei, mas quase 20. Todos com problemas de paternidade. O Espírito Santo, querido, ele é a resposta para a restauração do caos que a ausência da paternidade gerou dentro de nós. Se você sente que você foi afetado por uma paternidade que talvez fez o que estava ao alcance, fez o que conhecia, eu não estou querendo dizer que o seu pai foi ruim com você, talvez ele fez com você o que ele foi ensinado. Não é por maldade, mas talvez ele só reproduziu em você a paternidade que ele mesmo teve. Mas eu quero dizer para você, queridos, que o Espírito Santo, se isso falou com você, se você percebe, pastor, é verdade. Hoje eu não me sinto uma pessoa muito confiante, porque eu não tive um pai que me encorajou, que me motivou. Hoje às vezes eu me sinto confuso sobre quem eu sou, porque eu não tive um pai que sentou comigo dizendo que me amava e começou a me ensinar valores e princípios de vida. Hoje eu tenho medo do amanhã, pastor. Hoje eu não sei o que fazer. Eu sou uma pessoa que eu sou meio perdida, a vida, vocês vão para lá, para cá, norte, sul, leste, sei lá. Eu não sei, pastor, porque eu não tive alguém para sentar comigo, me orientar. O Espírito Santo de Deus é aquele que tem a capacidade de consertar dentro de você todos os efeitos que uma paternidade incompleta causou dentro do seu coração. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, nós sabemos que é a terceira pessoa da Trindade. Terceira pessoa da Trindade, não porque ele está em terceiro lugar ou porque ele é mais fraco ou menos importante, mas quando você começa a estudar a história da criação, você vê desde o início Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo trabalhando juntos. Logo que Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Quando você estuda o Antigo Testamento, você vê o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito trabalhando conjuntamente, porém com um enfoque maior no Deus Pai, Yahvé. Você vê Deus Pai criando, você vê Deus Pai se comunicando com os profetas. Quando você entra no Novo Testamento, você já vê o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito trabalhando em conjunto, mas um enfoque maior no Deus Filho. Deus Pai criando, Deus Pai desenvolvendo sua criação, entre o Deus Filho na cena, morrendo para salvar e recuperar a sua ressurreição. E quando Deus Filho ressuscita, ele diz então aos discípulos, pouco antes de subir: eu vou subir, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar um Consolador, eu vou enviar o Espírito Santo. E aí nós temos um enfoque maior na pessoa do Deus Espírito Santo habitando no homem. Primeiro nós enxergamos Deus criando, depois o Deus Filho morrendo pela sua criação, e depois o Deus Espírito habitando dentro do homem, agindo através do homem. Por isso dizemos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Amados, por que que eu disse a você que o Espírito Santo é a solução para uma paternidade caótica, para os efeitos de uma paternidade caótica? Coloque para a gente na tela, por favor, Romanos capítulo 8, versículo 16. Olha o que diz aqui, Romanos 8, 16. Diz aqui assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos o quê, queridos? Filhos de Deus. Queridos, olha aqui para mim. O Espírito Santo, ele nos faz ver e entender as coisas segundo Deus vê e segundo Deus entende. Uma pessoa sem o Espírito Santo, ela enxerga tudo segundo o homem e segundo a carne. Um exemplo simples, clichê. Eu cansei de ver pessoas que aos olhos do homem não havia cura, não havia jeito. Mas o Espírito Santo enche o nosso coração de fé naquele momento. Nós então liberamos uma palavra profética e, segundo Deus, o que parecia não ter solução acaba se resolvendo. O Espírito Santo, ele nos faz ver as coisas segundo Deus vê. Quando você olha uma pessoa perdida, por exemplo, no vício do crack, você olha para aquela pessoa e fala: mas como? Jamais essa pessoa vai sair. Segundo o homem não tem jeito, segundo Deus tem. Às vezes você pode ter uma família que está completamente destruída, e segundo o homem não tem solução, segundo Deus tem. Você pode ter uma pessoa desenganada pelo médico no hospital, a ponto de você olhar e falar assim: eu já vi casos assim, casos que eu fui orar e olhei e cheguei até eu fiquei pensando: meu Deus, será que tem jeito? Mas vamos orar com fé. E depois pastor, o médico falou que não sabe o que aconteceu, as coisas estão começando a acontecer, essa pessoa está começando a se recuperar, Deus está fazendo a obra. O Espírito Santo, ele nos faz enxergar as coisas segundo Deus. E por que eu estou dizendo isso aqui para você? Porque, queridos, se o seu problema está relacionado à paternidade, você não vai conseguir enxergar Deus verdadeiramente como seu Pai, se não for pelo poder do Espírito Santo. Tudo aquilo que faltou na sua primeira paternidade, que foi aquela paternidade humana, sabe aqueles conselhos, sabe aquele amor, sabe aquele carinho, aquele abraço? Deus chamou você para Ele te dar, para Ele fazer na tua vida o que faltou na sua primeira paternidade. Deus quer te assumir como pai, Deus quer motivar você, Deus quer encorajar você, Deus quer corrigir você, Deus quer cuidar de você, Deus quer prover tudo para você, Deus quer ser o seu pai. Mas entenda uma coisa comigo, queridos, a nossa mente, só a nossa mente por si só, não consegue enxergar Deus como pai. E por que eu digo isso para você? Porque é uma loucura, presta atenção nisso, é uma loucura para mim e para você achar que Deus, santo, bom, perfeito, justo, maravilhoso, vai escolher como filhos pessoas problemáticas como eu e você. Na nossa mente, o pensamento da nossa mente, sabe qual que é? Mas como Deus pode me amar? Eu mais erro do que acerto. É uma loucura. A nossa mente nos acusa o tempo todo, a nossa mente nos condena o tempo todo, a nossa mente nos rebaixa o tempo todo. Santo, nós recebemos uma capacidade de começar a entender. Agora eu tenho um novo Pai. O Espírito Santo testifica em nós que somos filhos de Deus, filhos do Pai perfeito, filhos do Pai Todo-Poderoso, filhos do Pai que pode tudo. E sabe, queridos, quando nós entendemos a paternidade de Deus, e Deus então começa a corrigir dentro de nós os efeitos colaterais que uma paternidade incompleta causou em nós, nós começamos a encontrar três coisas que são a solução para o problema da humanidade. Primeiro, quando você entende quem é seu Pai, quando você começa a se relacionar com o seu Pai, você encontra a primeira coisa, a sua identidade. Você já viu aquele ditado? Eu vou começar, você completa. Filho de peixe, você conhece o seu Pai, você conhece a sua identidade. As pessoas estão perdendo, elas não sabem quem são. Porque isso talvez tiveram problemas de paternidade. Não fui ensinado a você é muito valoroso, você é muito precioso. Quantas moças, querido, ou rapazes também, que o pai dela nunca sentou e falou assim: filha, você é uma joia preciosa, você é uma bênção, você é uma princesa do Senhor. E aí a moça começou a se deixar, de repente, ser usada, às vezes até na inocência, não tinha maturidade. E aí a palavra do pai, talvez, olha, desculpa, dá de gente da expressão, mas vamos falar com uma expressão na realidade, tá bom? Essa menina é uma vagabunda, essa menina é isso aqui, é aquilo outro. Foi a ausência de paternidade. Quando você conhece o pai, você começa a se conhecer. Quando você conhece quem é o seu pai, você começa a receber os princípios do seu pai. E o Espírito Santo dentro de nós, ele não só testifica que Deus é o nosso pai, mas o Espírito Santo, ele começa a nos dar uma identidade. Qual identidade? Ele começa a nos dar uma identidade de filhos de Deus. Ou seja, o Espírito Santo habitando em nós, ele começa a nos dar um caráter semelhante ao do nosso pai. Gálatas 5:22, olha o que diz aqui. Mas o fruto do Espírito, ou seja, a semente do Espírito Santo é plantada dentro de você. E quais são? Qual é o fruto que aparece dentro de você? O fruto do Espírito é amor. Seu pai é amoroso. Deus quer fazer de você um filho amoroso. É gozo. Gozo é alegria. Seu pai é um Deus alegre. Deus quer fazer de você uma pessoa alegre. Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Esse é quem é o nosso pai. E o Espírito Santo, habitando dentro de nós, ele começa a gerar o caráter, os princípios de Deus em nós. Identidade. Você já pensou, gente, que coisa mais linda do mundo? Nós perguntarmos assim, essa igreja que está agora, e nós perguntarmos assim, quem somos nós? E nós dizemos assim, nós somos fruto do amor de Deus, nós somos frutos da alegria de Deus, nós temos a paz de Deus, nós somos pessoas longânimas, ou seja, pessoas que têm ânimo longo sem perder a paz, nós somos pessoas pacificadoras, nós somos pessoas benignas, nós somos pessoas bondosas, nós somos pessoas que têm domínio próprio, nós somos pessoas mansas. Esse é o caráter de Deus. E o Espírito Santo em nós, ele nos faz ter o caráter do nosso Pai. Querido, é simples. Sabe por que as pessoas não sabem quem são? Porque elas não sabem nem para quem elas puxaram. Não tiveram, talvez, uma paternidade que as inspirasse a se espelhar neles. Quando você descobre quem você é, quando você encontra a tua identidade no Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo, automaticamente você começa a descobrir a segunda coisa que a humanidade está confusa hoje, que é, sabe o quê? Propósito. Quando você descobre quem você é, você descobre propósito. Por que eu digo isso para você, querido? Porque o Espírito Santo, ele a produzir é o fruto do Espírito nela. Isso está relacionado ao caráter. Mas existe outra coisa que o Espírito Santo de Deus traz para você, que são dons. Dons. Sabe o que são dons? Dons, a palavra dom representa habilidade. E o dom, ele não está ligado ao caráter. O dom, ele está ligado à capacidade. E o que que dom tem a ver com o propósito? É muito simples. Gente, se Deus te deu um dom específico, é porque Deus quer ver você sendo usado daquela forma. Você quer descobrir para o que você nasceu? Descubra qual é o seu dom. Gente, por que que o Messi, Lionel Messi, por que que o Lionel Messi não é um ator de cinema? Hein? Por que isso? Por que o Lionel Messi não é um ator de cinema? Não é o dom dele. Eu poderia falar de outros grandes jogadores, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Messi Coronado e outros por aí afora. Foi uma guerra. Você, quando descobre o seu dom, é que no meu caso eu tive que renunciar, entendeu? Quando você descobre o seu dom, você descobre o que você nasceu para fazer. Eu não vou ler todo o texto, mas põe 1 Coríntios 12, 4 para a gente. Olha o que ele diz ali. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em tudo e em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Pode parar por aqui. Depois ele fala sobre os dons ministeriais. Dons de inspiração, dons de revelação e dons de poder. Mas queridos, onde eu quero chegar aqui com você? O Espírito Santo, ele te mostra quem você é. Ele começa a gerar em você o caráter do seu Pai. O Espírito Santo, ele começa a revelar para você qual é o seu propósito de existir, porque ele traz dons para você, capacidades, habilidades, talentos. Ele te mostra, você nasceu para fazer isso. E por último, o que o Espírito Santo começa a corrigir, que faltou na nossa paternidade, é que além de Ele nos transmitir os princípios do Pai, além do Espírito Santo nos transmitir o propósito do Pai, o Espírito Santo em você, Ele tira completamente o teu medo do futuro. Gente, eu sei que é constrangedor isso, mas vai fazer bem para você. Seja sincero comigo, quem aqui é ansioso, preocupado com o dia de amanhã? Deixa eu ver. Tem vergonha não? O Espírito Santo vai resolver esse problema em você. Sabe por que o Espírito Santo faz isso, queridos? Porque Ele testifica dentro de nós que nós somos filhos de Deus. Vamos repetir? Digo, Espírito Santo, habitando em mim, confirma no meu coração que mesmo sendo falho, tentador, eu sou filho de Deus. Olha o que diz Efésios 1:13, diz assim, ó: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com quem, amados? Da? Agora lê você esse texto. O qual é o? O qual é o que, gente? Diga comigo, penhor da nossa herança. Cara, isso aqui é extraordinário. Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Você sabe o que significa a palavra penhor? Penhor é garantia. O Espírito Santo habitando em nós, ele é a garantia da nossa herança.
Aleluia!
Glórias a Deus!
Pode falar em alta voz aí. Cita o nome de alguém muito rico que você já ouviu falar. Você não precisa conhecer pessoalmente. Cita o nome de alguém muito rico aí. Opa, profetizou. Quem? Silvio Santos. Então, pera lá. Vamos de cada vez. O Silvio Santos tem herdeiro, gente?
Tem.
Fala outra pessoa rica aí. Bill Gates. Os caras são fãs da mãe demais. Vai, vamos lá. Então, vamos falar dos milionários que a gente conhece. Tem Silvio Santos, Bill Gates, Timinho, quem mais? Fala, gente, quem mais rico vocês conhecem?
Neymar.
Neymar. Neymar, né? Neymar tem dinheiro, pessoal? Se o Neymar me desse o relógio dele, eu resolvi minha vida. Então vamos lá. Bill Gates, Neymar, Silvio Santos. Esses caras têm herdeiro, pessoal, sim ou não?
Sim.
Vocês acham que os herdeiros deles estão preocupados com o futuro? Eu li uma matéria sobre o Neymar, que se o Neymar parasse de jogar futebol hoje e a partir de hoje não entrasse mais nenhum real na conta dele, ele tem condições de continuar vivendo com o mesmo luxo que ele tem por mais umas 3 gerações. A gente às vezes recebe dias assim. Você acha que esses caras estão preocupados com o futuro? Você acha que o filho do Neymar está preocupado se ele vai ter dinheiro para fazer uma faculdade? Você acha que as filhas do Silvio Santos, a Bravanel, lá, não sei o que é a Bravanel? Você acha que ela está preocupada em pagar o condomínio do prédio que talvez ela mora? Você acha que essa galera está preocupada com alguma coisa? Você sabe qual é a segurança deles? Gente, como é que ele, Deus, do Criador do mundo, vão viver preocupados? Você é herdeiro. Se você não tiver o Espírito Santo, você vai se ver como um coitadinho que tem que ficar lutando, perdoando cada dia que se você, se você sair do controle. Do Espírito Santo, queridos. Antes de apagar a luz, deixa eu só dizer para você, enquanto a banda já vai começar a se posicionar. Pastor, como receber o Espírito Santo? Sabe, eu cresci ouvindo assim, ó. Você tem que vir para a igreja, aí você tem que aceitar Jesus, se arrepender dos seus pecados, batizar nas águas, até aqui está certo. Se você não tem o Espírito Santo, você tem que fazer uma aliança com Deus. Aceitar Jesus, se arrepender de seus pecados. Passar pelo batismo nas águas. Mas aí é que vinha o dilema do Espírito Santo. Eu cresci com a religião me ensinando, sabe o quê? Olha, para você receber o Espírito Santo, você tem que ser muito certinho. Você tem que fazer as coisas tudo certas. Porque se você não for muito certo, o Espírito Santo não vai batizar, não vai encher você. Mas, gente, analisa a Bíblia comigo. Como é que eu vou conseguir ser santo
sem o Espírito Santo.
É Ele que convence o homem. Pastor, o que eu faço para ser batizado no Espírito Santo?
Pede.
Pastor, mas eu sou pecador, eu sou sujo.
Pede.
Pede. Deus me enche do teu Espírito. Deus, eu quero ser cheio do Espírito. Irmãos, falar assim, ó, você só vai receber o Espírito Santo quando você for muito santo. É a mesma coisa que o médico dizer assim, ó, só vem no hospital o dia que você for curado da doença. Não faz sentido. É o Espírito Santo quem vai capacitar você a ser mais santo. É o Espírito Santo quem vai capacitar você a ser mais usado por Deus.